Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, gente amiga do Nordeste, seja você do sertão, do litoral ou do agreste, muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Macau?
Tudo ótimo, Yuka. Preparada para fazer aquela receitinha de almôndega de carne caprina?
Claro que sim. Aliás, este é o tema da nossa prosa, fabricação de almôndegas de carne de caprinos e ovinos. Uma delícia.
No Nordeste, a carne de bode e de carneiro é muito apreciada pela população. E os colegas da Embrapa Meio Norte desenvolveram uma tecnologia para a fabricação de almôndegas que podem permanecer congeladas por até 4 meses.
A carne caprina e ovina tem sido uma ótima alternativa de renda para o produtor de gado do semiárido.
É, eu sei. Segundo pesquisas, ela tem menos colesterol do que os outros tipos de carne vermelha, e isso é muito bom para a saúde.
É, e além das almôndegas, vários outros produtos podem ser obtidos do beneficiamento da carne caprina. Por exemplo, salame, defumados, miúdos e hambúrguer.
É, mas nós estamos aqui para falar das almôndegas muito apreciadas nas refeições, lanches e tiragostos.
Vamos chamar as nossas convidadas, a jornalista Eugênia Ribeiro e a assistente de pesquisa Conceição Alves.
Um dedo de prosa.
Olá, amigo do semiárido. Hoje nós vamos conversar com a assistente de pesquisa da Embrapa Meio Norte, Conceição Alves. Ela vai falar para a gente sobre a fabricação de almôndegas de carne caprina e ovina. Olá, Conceição, como vai?
Oi, Eugênia, tudo bem?
Conceição, como foi que surgiu essa ideia de fabricar almôndegas com carne caprina e de ovino?
A ideia surgiu com o aumento de consumo da carne de caprina, que nos últimos anos vem aumentando esse consumo. Como já existe almôndega de carne bovina, carne de porco, até de carne de ovelha já existia, só não existia de carne de caprino. A equipe teve a ideia de fazer essas almôndegas. A gente fez um teste, divulgamos elas, fizemos uma degustação lá em São João do Piauí, onde a gente está dando os cursos, e foi muito bem aceita pelos consumidores lá.
Para o agricultor familiar, é mais vantajoso produzir essas almôndegas com a carne caprina?
É muito mais vantajoso porque a pecuária dele é essa, né? Ele não cria gado porque sai muito caro para ele. Então é uma maneira dele agregar valor à carne de caprino e ovino.
Esses produtos, eles são considerados mais saudáveis do que os outros feitos com carne bovina?
Eles são considerados mais saudáveis do que as outras carnes, todas elas. Para você ter uma ideia, a carne mais gordurosa que tem é a do porco, né? Ele tem, por 100 gramas, ele tem 8,1% de colesterol. E a de caprina, ela tem 0,8 gramas de colesterol.
Conceição, que outros produtos podem ser feitos com esse tipo de carne?
Pode ser feito linguiça, hambúrguer e salame.
E vocês já testaram, já fabricaram esses produtos lá em São João do Piauí?
Eugênia, a gente já fabricou a linguiça, já fabricou o hambúrguer e estamos com o projeto para fabricar o salame, a salsicha e até bacon de carne de bode.
Para que esses alimentos tenham qualidade, vocês não deve ser tomado algum cuidado especial?
Deve, porque o caprino e o ovino, ele tem um cheiro característico. Então, esses animais, eles têm que ter o cuidado. Quem vai trabalhar com eles para processamento de alimentos, tem que ter o cuidado na hora, desde o nascimento até a hora do abate.
Que tipo de cuidado é esse?
Ele tem que ser castrado, tem que ser novo, a carcaça dele tem que ter um teor de carne e gordura que seja bem aproveitável para o pequeno agricultor não ter prejuízo, né, na hora de matar o animal. E na hora de sacrificar o animal também, ele vai ter que ser num lugar separado, a carcaça tem que ser limpa, não pode ter nenhum contato com a pele na hora de fabricar os produtos embutidos, porque o cheiro pode ficar na carne.
Conceição, quem se interessar em aprender a fazer essas almôndegas de carne caprina, o que deve fazer?
Eugênia, deve entrar em contato com a Embrapa Meio Norte, na área de transferência de tecnologia. Lá a gente já tem um folder pronto, né, com a fabricação das almôndegas.
Bom, Conceição, obrigada pela entrevista e até a próxima.
Eu é que agradeço, Eugênia, por participar desse programa.
Obrigada, Conceição e Eugênia. E vale lembrar que a qualidade e o sabor das almôndegas dependem da matéria-prima que será utilizada para a sua produção.
Ou seja, da carne do carneiro ou do bode. Por isso, além dos cuidados com a criação do animal, é preciso ficar atento ao modo de abate para a obtenção da carne. É o que vamos explicar agora.
Primeiro, deixe o animal em jejum por 12 horas antes de abatê-lo.
Faça o abate com o mínimo de estresse, cortando o animal na jugular e deixando o sangue escorrer.
Depois disso, retire as vísceras e a pele e lave a carcaça em uma água bem limpa.
Coloque a carcaça em local protegido, fresco, longe de moscas e deixe-a descansar por 2 horas.
Fazendo isso, você baixa o pH da carne e escorre o restante da água da carcaça. É justamente esse procedimento que vai ajudar a dar o ponto de liga da carne na hora da fabricação das almôndegas.
Feito isso, desosse toda a carne e retire o tecido gorduroso. Assim, você elimina os odores gerados pelos hormônios do animal.
Bem, o animal já foi abatido, a carcaça já foi limpa e a carne está desossada, pronta para ser preparada. Então eu pergunto, como é que se faz essas almôndegas em Macau?
Assim como você, Ilka, o amigo aí de casa também deve estar curioso para saber. Quem vai nos explicar é a Eugênia Ribeiro, que está de volta ao programa.
Pessoal, lápis e papel na mão.
Pitacos da Hora.
Agora nós vamos ensinar a fazer 1 quilo de almôndegas de carne caprina ou ovina. Para se produzir 1 quilo de almôndegas cruas, primeiro, deve-se pegar 1 quilo de carne e moer de 2 a 3 vezes para ela ficar no ponto de liga e facilitar na hora de fazer as bolinhas de carne. Em seguida, passe no liquidificador o sal, a pimenta do reino, 1/2 colher de açúcar e 1 colher de farinha de trigo. Pegue também uma cebola média e um pouco de cheiro verde. Depois, é só misturar tudo isso, a carne moída, em uma bacia e começar a fazer as almôndegas, que podem ser em forma de círculo ou também ovais. Um lembrete importante é que na hora de fazer as almôndegas, as mãos devem estar bem úmidas para a carne não grudar enquanto você faz as bolinhas. Depois de prontas, é só colocar no congelador ou no refrigerador por um período de 1 hora. Passado esse período, basta colocá-las em embalagens plásticas e pôr para congelar novamente. Já na hora da fritura, a dica é usar óleo frio na proporção de 1 litro de óleo para 1/2 copo de água fria para cada quilo de almôndega. Depois que elas estiverem fritas e bem douradinhas, é só saborear.
Obrigada, Eugênia, por essa saborosa dica.
Essa conversa toda está me dando água na boca. Saindo daqui, vou passar no açougue de um amigo meu e comprar um pedaço de carne de carneiro para fazer essas almôndegas.
Mas você entendeu direitinho o modo de fazer?
Claro que sim. É só pegar 1 quilo de carne de carneiro ou de bode, moer 2 ou 3 vezes. Depois, a gente coloca no liquidificador sal, pimenta do reino, 1/2 colher de açúcar, 1 colher de farinha de trigo, cebola e cheiro verde. E bate tudo.
Em seguida, é só misturar os ingredientes batidos à carne moída e enrolar os bolinhos. Cuidado para a carne não grudar nas mãos.
Tudo pronto, coloque as bolinhas no refrigerador ou congelador por 1 hora para dar aquela consistência.
Deixe por 1 hora e já pode fritar. A fritura deve ser em óleo frio com 1 pouco de água.
Na dúvida sobre como fazer, ligue para Embrapa Meio Norte. A sede fica em Teresina, Piauí.
86 é o DDD e o telefone é 3089-9196.
Repetindo, DDD 86. Telefone 3089-9196.
Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. Anote aí.
0800-646-1160. Que tal agora curtir uma boa música regional?
Boa pedida! Vamos ouvir a Maria da Inglaterra, cantora piauiense muito querida pela população.
Sua música fala sobre as coisas do sertão em um ritmo bem animado.
Com vocês, Maria da Inglaterra e a música José Mané, com a participação do cantor Naeno.
Favas contadas.
Maria.
Não é José Mané, não é José Maná. O povo da tua casa são danado pra falar. Tracei o 8 com 9, os meninos lá de casa são menino de pagode. Quando dó de manhãzinha,
puxa na barba do bode. Não é José Mané, não é José Maná. O povo da tua casa são danado pra falar. Tracei o 8 com 9, os meninos lá de casa são meninos de pagode. Quando dá de manhãzinha, puxa na barba do bode. Não é José Mané, não é José Maná. O povo da tua casa são danado pra falar.
Que música retada!
Forró do bom mesmo!
Os nossos agradecimentos a Maria da Inglaterra por mais essa participação no Prosa Rural.
Vamos agora às informações do nosso quadro de cidadania e responsabilidade social.
É, tá na hora daquela conversinha.
Ao pé do ouvido. Olá, amigo produtor. Você conhece o Seguro da Agricultura Familiar, conhecido como SEAF? Esse seguro garante uma renda mínima ao agricultor quando ele perde a colheita devido a questões climáticas, como chuvas e geadas. É o que explica o coordenador-geral de Seguros Agrícolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Carlos Zukowski.
O Seguro da Agricultura Familiar, que é chamado de SEAF, a sigla SEAF, ele é um programa do governo federal que foi criado para que o agricultor possa plantar e desenvolver a sua lavoura com segurança. Ele oferece garantia de renda. O que significa isso? O agricultor está sujeito a vários riscos, né, de seca, de chuva excessiva, geada, granizo. E o seguro, ele dá uma cobertura para caso aconteça algum desses eventos e gere perdas na lavoura.
José Carlos explica também a relação entre o seguro e o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar.
Todo agricultor familiar, ele tem direito a aderir ao SEAF. O que, que ele precisa fazer? O seguro, ele vem junto com o crédito de custeio agrícola do PRONAF. Então ele toma um financiamento de custeio agrícola, por exemplo, para plantar milho, feijão, arroz, então frutas, horticultura. Tudo que é financiado pelo PRONAF, ele pode tomar o financiamento de custeio agrícola. Se aquela lavoura, ela está no zoneamento agrícola, é uma lavoura que tem o estudo de zoneamento, estudo de risco do zoneamento, ela entra automaticamente no seguro, quando ela é financiada. E as lavouras que não estão no zoneamento agrícola, se for irrigada, elas também entram automaticamente no seguro. Hoje nós temos 40 culturas do zoneamento agrícola.
Obrigada pelas informações, José Carlos. E aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Obrigada, Juliana, por trazer para o programa informações tão importantes sobre o seguro agrícola.
E o nosso muito obrigado a todos os amigos e amigas da Embrapa Meio Norte que participaram do programa de hoje.
Os nossos agradecimentos também ao Estúdio Antares, de Teresina, pelo apoio na produção deste programa.
Foi muito bom estar na sua companhia. Um abraço e até a próxima.
Tchau pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Meio Norte.
Olá, eu sou Ilka Oliveira e convido você a ouvir o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Na próxima semana, vamos falar sobre a produção de flores e plantas ornamentais da Caatinga. Eu espero você!